nosso primeiro tema é a saúde mental, e especificamente a saúde mental da mulher. É um tema muito interessante aí, que é alvo de estudos, de debates, enfim, na Organização Mundial de Saúde, um tema muito, muito interessante. Olha só, ao longo da vida, uma em cada 10 pessoas pode precisar de cuidados de saúde mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, os transtornos mentais representam hoje 13% do total de todas as doenças, e a ansiedade e a depressão estão no topo dessa lista. O assunto foi debatido essa semana nas comissões de Seguridade Social e Família e também de Defesa dos Direitos da Mulher. Uma das debatedoras dessa audiência pública foi a doutora Valesca Zanello, que é doutora em psicologia e coordenadora do grupo de estudos de pesquisa, né? Saúde Mental e Gênero da Universidade de Brasília. Ela está na ponta da linha com a gente para falar um pouco sobre esse tema. Doutora Valesca Zanello, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Bom dia aos ouvintes, é um prazer poder participar aqui com vocês.
Pois é, doutora Valesca, a gente está falando de uma situação que nem é nova, não é novidade que a mulher desempenha jornada tripla, quádrupla e sabe-se lá quantas vezes mais na vida, né? Em torno do trabalho, em torno da família, em torno da sociedade, em torno das suas ocupações. Como é que isso se reflete na saúde mental? Porque a gente tem aí dados que indicam que as mulheres são muito mais propensas a ter transtornos ou, enfim, desenvolver esse tipo de necessidade, né, de cuidados da saúde mental do que os homens.
Então, Edson, a gente tem até que tomar cuidado quando a gente diz propensa, porque existe uma tendência a compreender de uma forma biologizante, como se fosse um problema das especificidades hormonais da mulher.
Sim.
E o que os estudos de gênero têm trazido é o quanto as mulheres, por viverem em sociedades sexistas, são submetidas a várias violências estruturais. Então, um dos exemplos você deu, que são os trabalhos em casa, coisa que no Brasil a gente ainda não avançou nessa divisão. Mas vários outros, os assédios, as violências sexuais e também o que eu gosto de chamar de violências insidiosas. Que são o quê? São aquelas violências que são tão naturalizadas que a gente já nem percebe mais como violência. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum a objetificação misógina das mulheres.
Sim.
É muito difícil você encontrar, por exemplo, uma mulher que esteja satisfeita com o próprio corpo. Isso é fruto já da nossa cultura.
Quer dizer, é um aspecto que como você diz, não pode ser tratado de maneira mais biológica, mas muito pelo sofrimento, pelo que é imposto à mulher em razão da natureza da nossa própria sociedade, né?
Exatamente. E por isso que tem uma relação entre sexismo e racismo. Então, existem várias pesquisas transculturais, ou seja, realizadas em culturas diferentes, que mostram que, dependendo do grupo que é colocado, entendido, num lugar de desempoderamento, isso tem uma correlação muito grande com os transtornos mentais comuns, que são justamente os transtornos de ansiedade e depressão. Então, no Brasil, a gente tem essa sobreposição de sexismo e racismo, de forma que as mulheres que são mais medicalizadas no nosso país são as mulheres negras. São as que mais são medicalizadas, exatamente porque são vítimas de uma violência estrutural muito forte.
Agora, Valesca, não seria o fato das mulheres elas se cuidarem mais e procurarem mais médicos do que os homens e, por isso, a detecção desses problemas, desses transtornos mentais, ou isso não tem nada a ver?
Olha, é uma discussão que também acontece, que é sobre o gendramento do sintoma. Quer dizer o seguinte, que o gênero também afeta a forma como se expressa o sofrimento. Então, as mulheres, por exemplo, na nossa cultura, elas choram. E esse é um sintoma do que a gente compreende de tristeza, inclusive descrito nos manuais de diagnóstico psiquiátrico. Os homens, em geral, eles ficam mais agitados e mais agressivos. Então, esses caminhos também de demonstração, de expressão do sofrimento, são importantes e têm sido discutidos. Mas, de certa maneira, as mulheres, exatamente por esses processos de subjetivação, elas têm um caminho de internalização. Isso tem a ver, por exemplo, com a aprendizagem do silêncio. As mulheres aprendem a se calar para cuidar dos outros e cuidar das relações. forma geral, elas implodem psiquicamente. Os homens, eles aprendem a externalizar, mas não os afetos. Eles aprendem a externalizar através do comportamento agressivo. Então, em geral, os homens têm transtorno de comportamento antissocial e também abuso de álcool e drogas, isso é importante, ilícitas. Porque no caso das mulheres, existe uma dependência grande no Brasil de substâncias lícitas, ou seja, de medicamentos, o que também precisa ser discutido, porque é invisibilizado nas políticas públicas. O próprio sistema de saúde tem criado essa dependência nas mulheres como se fosse cura. Então, a mulher, por exemplo, às vezes ela tem uma relação violenta, ela tem tripla jornada, ela toma antidepressivo, quer dizer, o sintoma é suprimido e ela continua suportando aquela situação sem transformá-la.
E como é que a mulher...
Isso também é um outro aspecto, eu acho que é importante falar para os ouvintes e para as ouvintes, que é justamente também o papel da violência. A gente vive num país extremamente violento. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, é um dos países que mais mata LGBT e mais mata jovens negros. Então, eu sempre gosto de perguntar isso nas palestras que eu dou, mas quem está matando? São os homens. A gente tem um tipo de masculinidade no Brasil que está muito adoecida e adoecedora. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa masculinidade é ligada a uma letalidade. Se a gente pega entre os jovens, homens, né? A forma como eles mais morrem, em geral, é em primeiro lugar homicídio, em segundo lugar acidentes automobilísticos e em terceiro lugar o suicídio. Mas vê, as mulheres tentam suicídio pelo menos 10 vezes mais do que os homens. Mas os homens, geralmente, quando fazem suicídio, ele é bem feito. Ou seja, nem nisso eles podem fracassar. Então, eles escolhem meios muito mais letais. A gente precisa discutir essas masculinidades, porque isso faz os homens adoecerem. E, em geral, é um fator muito importante para adoecer as mulheres também.
Ou seja, o transtorno mental que pode acometer os homens pode refletir na vida das mulheres que estão em torno deles.
Não, a masculinidade, mesmo tida como normal, Edson, eu acho que isso é importante dizer, a gente teve aquele exemplo desses pazes, né? Desses homens que fizeram aquela manifestação lá na Rússia, enfim, e que foi super divulgado na internet, aquilo ali não é uma coisa comum. Eu acho que eles são uma exceção do que a gente tem na cultura brasileira. Eles são um exemplo dessa cultura de objetificação misógina. Então, a gente precisa falar que parece comum, mas é violento. E tem trazido resultado para a vida das mulheres. Quando a gente entrevista mulheres, ou do CAPS, do CREAS, mulheres que tentaram suicídio, uma das coisas mais evidentes são essas masculinidades ressentidas de uma forma muito violenta. Seja pela ausência, porque também é uma coisa muito comum a questão da negligência paterna, e eu não estou dizendo só o abandono do pai que vai embora e deixa os filhos para trás, mas aquele pai que não cumpre as suas responsabilidades em termos de criação, não só financeira, mas afetiva, mas também através de ações como abuso, estupro, violência física, o estupro no casamento, que é uma questão que a gente precisa também problematizar. Eu tenho 20 anos de clínica, eu nunca atendi uma mulher heterossexual a minha vida inteira que nunca tenha feito sexo, pelo menos uma vez sem querer. E isso é tido como uma coisa normal e que tem impacto na vida das mulheres. Então, assim, a gente precisa desnaturalizar essas violências e pensar em políticas públicas que intervenham na formação de masculinidades que sejam mais saudáveis para os homens e para a gente também.
Agora, como é que a pessoa, se a mulher pode identificar, como é que a senhora falaria que a pessoa pode identificar se a saúde mental está bem, está em ordem? O que é preciso ser feito? Porque eu acho que é tão difícil, né, diagnosticar, não sei, parece que sim.
Eu acho que, antes de tudo, a queixa tem que vir ou da própria pessoa, de quem está muito próximo dela. Então, em geral, você tem uma mudança, algo que se afeta do que era cotidiano na pessoa, entendeu? Só que, às vezes, a pessoa aprende a conviver, por exemplo, também com uma certa tristeza, com uma certa apatia. Então, de certa forma, também quem está perto da pessoa tem que prestar atenção. Agora, sim, só existe chance de mudança de quadro que não seja por uma via apenas medicamentosa, se tiver demanda da própria pessoa. A pessoa tem que querer. Porque, em geral, por exemplo, psicoterapia é um processo doloroso, mas que tem uma luz no final do túnel. É muito difícil desconstruir aquilo que a gente está habituado. E aí uma questão também que eu acho importante falar para os ouvintes e para as ouvintes, né, que é tema do meu último livro, que eu tem 2 anos, é o quanto as mulheres se subjetivam no Brasil relacionadas numa certa forma de amar que é profundamente desempoderadora. Uma das frases que eu gosto no livro diz assim, ó, na nossa cultura os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Uhum. É muito difícil, porque elas esperam muita coisa das relações amorosas. Em geral, elas dão muito mais do que recebem. Então, também isso é uma queixa muito comum. As relações são muito assimétricas, as relações amorosas heterossexuais no Brasil.
Isso é cultural, doutora?
Isso é totalmente cultural.
Assim, porque eu justamente, a senhora fez uma colocação, que eu ia exatamente entrar nesse tema, que é o seguinte, que é o problema da dependência emocional. Que muitas vezes a gente vê, em casos justamente de violência, em casos de subjugação da mulher, em que a gente vê muitas vezes a mulher cada dia mais dependente desse chamado amor bandido, que é aquele indivíduo que a maltrata, etc., mas que em um momento ela quase que se culpa até, pela violência que ela sofre. Ah, mas fui eu que fiz errado, fui eu que fiz que agi mal, eu realmente não fui uma pessoa bacana, e etc, etc. E isso vai só reforçando essa relação e essa dependência emocional. Por que isso acontece? Tem alguma ligação com o aspecto psíquico e hormonal também? Ou isso é exclusivamente cultural? Como é que a senhora avalia esse processo aí?
Então, olha só, quando a gente faz pesquisas comparando países diferentes, a gente percebe, por exemplo, que em países sexistas como o Brasil, o casamento é um fator de risco para a saúde mental das mulheres. As mulheres casadas têm mais depressão. Por quê? Em sociedades sexistas, como é o caso do Brasil, e esse é um tema muito importante que está no meu livro, a gente tem processos de subjetivação para as mulheres que é muito ligado ao amor. Isso quer dizer o seguinte, que o amor é identitário para as mulheres como não é para os homens. Eu criei uma metáfora para explicar isso. As mulheres se subjetivam na prateleira do amor. E essa prateleira, ela é profundamente desigual e marcada por um ideal estético, que no Brasil se constituiu do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais distante desse ideal, maior a chance de ter impacto na autoestima dessas mulheres e, principalmente, uma construção de preterimento ou de preferência afetiva nos homens. Então, quem está no pior lugar da prateleira, dentro dessa construção, nesse momento agora, são as mulheres negras. Não são à toa, não é à toa que são as mulheres que ficam mais sozinhas quando estão mais velhas. Isso também é um dado importante. Uhum. Então, nesse sentido, para uma mulher terminar uma relação, é fracassar como mulher. Tem várias tecnologias de gênero que eu poderia dar como exemplo da nossa cultura que incentivam isso. Um exemplo, a Bela e a Fera. É a história de uma menina linda que casa com uma besta que se transforma num príncipe. Isso só existe em desenho animado. Uhum. Em geral, na minha vida eu já atendi várias mulheres que se casaram com casamento. Que se casaram, às vezes, com um parceiro que elas querem que ele se torne, não o homem que ele é. Então eu sempre brinco com as mulheres, ó, se você casar com um ogro, você vai morrer com um ogro.
Não vai mudar, né? Igual no filme Bela e a Fera.
Não vai. É. E aí a gente tem várias coisas, aquelas camisetas, semi-overs, músicas. No livro eu dou vários exemplos, as capas de revistas femininas, como enlouquecer um homem, como prendê-lo no sexo. Quer dizer, existem várias pedagogias afetivas que ensinam para a menina que a coisa mais importante na vida dela é arrumar um homem e prendê-lo. Então, muitas mulheres persistem em relações abusivas porque terminar uma relação é fracassar como mulher. É completamente diferente. A prateleira do amor, na verdade, empodera os homens. Porque pensa, Edson, na nossa cultura, o homem só fica sozinho se ele quiser. Sim, eu sempre brinco assim, ele pode ser o perebado que for. Pode ter mau hálito, pode ser mau caráter. Pode ser um assassino como o que recebeu não sei quantas mil cartas lá de mulheres querendo tirar foto, encontrar com ele. Agora vai no presídio feminino, não tem uma visita.
É
então é completamente diferente. Essas tecnologias de gênero vulnerabilizam as mulheres nessa forma de amar. Então esse é um aspecto muito importante e que a gente precisa pensar em ações. Já está ocorrendo aqui no DF um projeto chamado Mulheres Inspiradoras, da Gina Vieira, é justamente levar outras possibilidades identitárias para as meninas, de cientistas, de escritoras, de ativistas, de revolucionários, ou seja, que a gente não aprenda só a ser princesa e esperar que a coisa mais importante da nossa vida para a gente realizar é ter um homem. Isso é muito ruim.
Professora Vanesca Zanello, professora da Universidade de Brasília e autora do livro aí, que trata dessa questão de saúde mental, gênero e dispositivos, cultura e processos de subjetivação, falando a respeito dessa questão das questões de gênero e o aspecto da saúde mental. Doutora Vanesca, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente do painel eletrônico nessa manhã de sexta-feira. Sucesso aí na continuidade dos trabalhos e que a gente consiga, né, esclarecer mais as mulheres, até para que esse empoderamento, essa consciência da necessidade da busca, né, de uma saúde mental mais saudável mesmo, na busca de uma vida mais saudável, emocionalmente falando, seja um alvo a ser perseguido. As pessoas têm que entender que elas têm direito a isso, né? E elas têm direito a serem tratadas de maneira igual e a serem, né, iguais, sem esse processo aí de ser subjugada, de ser colocada em segundo plano, de ser humilhada, como acontece, infelizmente, na nossa cultura atual. Que a gente consiga, através de trabalhos como esse, de pesquisas como essa, dar essa consciência, despertar essa consciência, tanto nos homens quanto nas mulheres, enfim, de um modo geral. Muito obrigado por participar com a gente, doutora. Muito obrigado mesmo. Foi um papo excelente. E eu espero que a senhora tenha muito sucesso aí na continuidade desse trabalho.
Obrigada, Elisabel. Obrigada, Edson. Foi um prazer participar desse programa com vocês.
Ok. Muito bom dia para a senhora. O prazer foi nosso.